Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 267 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota, segundo jogo sob comando do Ramon Dias, Vasco perde para o Corinthians. Uma derrota que para o vascaíno nas últimas décadas é certa no campeonato. O Vasco é muito freguês do Corinthians, mas a situação está dramática, quase irreversível. A gente vai falar desse jogo, algumas estreias no time, umas melhores, outras piores, e reta final de janela, né? Acho que esse é o grande assunto do momento. Faltam 3 dias para acabar a janela. O Vasco está tentando correr atrás. O Vasco perdeu muito tempo já nessa janela, dá para cravar. Precisava reformular completamente o elenco e até agora não foi reformulado completamente o elenco. Já teve reforço que virou reserva, já teve reforço que nem relacionado foi. Vamos discutir o momento do time, o momento da diretoria, fora de campo, teve mudança de CEO, muita coisa acontecendo no Vasco. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, tudo bem? Tá tudo certo, né? Mais uma derrota do Vasco. É difícil até a gente avaliar, né, se houve alguma evolução, teve algum toque de bola, algumas chances criadas, mas é muito pouco. Assim, foi um Vasco sem força ofensiva, né, apesar de ter conseguido criar ali alguma coisa, poucas com perigo. Defesa cheia de zagueiro, um esquema com muitos volantes, mas a facilidade com que o Corinthians, quando quis, conseguiu dominar o meio de campo do Vasco e chegar até a entrada da área, finalizou bastante e ganhou o jogo, acho, com certa facilidade. É um Vasco que já teve a estreia de 6 dos 7 reforços contratados, pouca coisa mudou. É claro que ainda tem um tempo, teve jogador que chegou nessa semana, mal treinou, então tem uma certa margem para evolução, mas está cada vez mais difícil, né? O Vasco vai se distanciando ali dos times que estão na zona de rebaixamento, de sair da zona de rebaixamento, cada vez mais times já passando daquela parte de 20 pontos ali. O Vasco está ficando muito para trás e precisa de resultados urgentes para tentar salvar a temporada.
6 dos 7 estrearam, e quem não estreou ainda foi o Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense. Não é ele que vai fazer grande diferença, ele chega claramente para ser reserva do Piton. E o resto a gente não sabe. Faltam 3 dias de uma janela que dura 30, 90% já foi, e o Vasco não resolveu nem perto dos problemas que precisava resolver no começo. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Baltar. Fala, torcida vascaína, que está aqui nos acompanhando no chat. Estou, para ser sincero, cada vez menos esperançoso aí em uma mudança no Vasco. É claro que o Ramon acabou de chegar, é o seu segundo jogo. Eu acho que ele ainda está dando umas cabeçadas ali para descobrir o 11 inicial, né? Na primeira partida foi com 2 zagueiros, ontem tentou uma estratégia com 3 zagueiros, a gente teve algumas estreias, como a do Sebastião Ferreira, como a do Praxedes, como a do Paulinho Paula, enfim, o time ainda pode mudar, pode, acredito eu, que pode evoluir, mas me parece tudo tarde demais já, sabe? A chegada do Ramon me parece tarde, a própria chegada de eventuais reforços agora me parece tarde também. Enfim, o departamento de futebol do Vasco foi muito negligente nessa primeira etapa de Campeonato Brasileiro, deixou tudo mais difícil para essa segunda janela, e agora fica aquela dúvida, contratar aí desesperadamente, fazer tacadas aí de maior valor, como parece que vai ser feita no Diego Costa, ou assumir que deu tudo errado e tentar começar o planejamento para o próximo ano. Me parece que eles vão tentar trazer algumas contratações ainda no fim dessa janela, é o que a gente tem aí de expectativa. Matematicamente, a situação é complicada, mas ela não diria que é irreversível. A gente vê o próprio Curitiba, algumas rodadas atrás, estava dado como morto, conseguiu encaixar ali uma boa sequência e já está para sair da zona. Agora, vendo o jogo do Vasco, o futebol que o Vasco pratica, aí sim fica muito difícil acreditar, né? O Vasco é um time que no ataque, quando consegue criar o pouco que cria, desperdiça, e na defesa é muito vulnerável. O adversário não precisa criar tanto, como foi ontem o Corinthians, e o Baltar definiu bem. Quando o Corinthians quis, ele foi lá e conseguiu fazer o seu gol com extrema tranquilidade. Uma defesa muito vulnerável. Quando sobe a marcação, acaba subindo desordenado e toma o gol, como foi o segundo. Quando se afunda demais, toma o gol, que foi o primeiro, que o time não tem aquele combate na frente da área. Enfim, quando cria as chances, não bota para dentro. Então é muito difícil imaginar que um time com essas características vai conseguir o tanto de vitórias que precisa até o fim do campeonato. Pode ser que evolua? Acredito até que pode ser. Acredito até que tem alguns detalhes para a gente falar sobre esse jogo de alguma forma positiva, mas tudo parece tarde, tudo parece também insuficiente para a gente conseguir o milagre que precisamos a essa altura.
João, você é a voz da torcida desse podcast, então você vai decidir. Você quer falar antes de janela ou do jogo?
Você resolve. Cara, vamos falar do jogo. Fala do jogo, começa falando do jogo aí.
Voltar.
Vou matar logo esse assunto jogo aí. A gente termina o podcast aqui tentando ver alguma luz, né?
Voltar, eu falei isso no último episódio aqui. E eu tenho visto uma boa vontade de bastante gente, muitos vascaínos, em relação a essas duas atuações sob o comando do Ramon Dias. Na minha opinião, foram jogos muito parecidos com quase todos os jogos do Barbieri. Eu vou tirar os jogos do William, porque provavelmente foram os piores do Vasco no campeonato. Inclusive o Cuiabá, que ganhou, foi um jogo em que o Vasco não teve... Porque o Vasco, quase todo jogo, tem bons 15, bons 20 minutos.
Sim.
A grande exceção do Barbieri é o jogo do Flamengo, que foi um desastre desde o início.
E todo jogo, Luciano, perde um golzinho, pelo menos.
Exatamente.
Acho que até contra o Flamengo teve um início animador, mas foi de
14 primeiros minutos contra o Flamengo, vai lá. É. E nem teve uma grande chance, assim, mas estava com a bola mais ali. Quase todo jogo do Vasco, assim, o último jogo do Vasco com o Barbieri, contra o Goiás, o Vasco faz um ótimo, forte, mas um bom primeiro tempo. O Vasco faz um bom primeiro tempo, cria várias chances. Não faz o gol, e aí o Léo Jardim toma um gol defensável no fim, né, no segundo tempo, e o Vasco morre ali, claramente. E foram vários jogos assim, cara, com o Santos, Bahia nem tanto, Bahia, o Vasco fez um segundo tempo muito ruim, Coritiba, o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, melhorou um pouco no segundo, fora de casa, vários jogos assim, São Paulo, o Vasco fez bons minutos no Morumbi, tem uma lista longa. E aí, eu tenho visto a torcida, vários torcedores, não tô botando a torcida do Vasco toda num pacote só, se apegar a alguns bons minutos, sendo que ontem não dá nem exatamente para cravar alguns bons minutos. Assim, o Vasco começou bem no segundo tempo ali, no momento que leva o gol. O Vasco tem sido especialista nisso, né? Contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa. O momento que o Vasco está melhor no jogo, criando uma chance ou outra, o adversário vai lá e com muita facilidade faz o gol. E ontem, e uma coisa que foi a tônica desse campeonato também tem sido, o Vasco leva o gol quase no primeiro ataque do adversário. Ontem, nem foi exatamente no primeiro ataque, porque desde o segundo minuto do jogo, estava claro que o meio-campo defensivo do Vasco, a frente da área do Vasco, era um latifúndio improdutivo, assim. Reforma agrária já na frente da área, cara, do Vasco, porque não tinha ninguém.
Chute do Roger Guedes, desculpa te interromper, eu estava vendo o jogo na casa de um camarada, o camarada tricolor, tinha o outro até rubro-negro. Eles estavam irritados vendo o jogo do Vasco, vendo o espaço que o Vasco dá. O adversário está irritado vendo o jogo do Vasco.
Tava muito claro que a frente da área do Vasco não tinha ninguém, cara. De vez em quando tinha o Medel, quando ele não dava um bote louco 40 metros na frente.
Falaremos de Gerry Tonel.
Exatamente. Então, eu nem acho que o Vasco, mereceu maior sorte ontem, cara. Acho que alguns jogos do Vasco mereceu um empate ou até a vitória em algumas dessas derrotas todas. Mas o jogo de ontem me pareceu um Corinthians que, cara... Ali correu certo risco no início do segundo tempo, quando tira o Renato Augusto, que faz muita diferença o Renato Augusto. Uhum. E aí o Vasco dá uma melhorada, mas logo sai um gol. Assim, o segundo gol do Corinthians é um troço inacreditável desde o início. Assim, é tudo muito errado. E o primeiro, a mesma coisa. O primeiro gol, bastante gente falou sobre isso ontem. No momento que o Adson está com a bola pela direita, no momento que ele passa a bola para o meio, antes do Renato Augusto ajeitar para o Michael, tem 8 jogadores do Vasco dentro da área, de linha. 9 com o goleiro, né? 8 de linha. Com 3 do Corinthians só. E aí na meia-lua, olha que milagre matemático, tem 2 do Corinthians contra nenhum do Vasco. A coisa mais óbvia, se tem 8-3 dentro da área, na meia-lua eram 2 contra nenhum. Então, eu não vi evolução, eu comecei tudo isso aqui dizendo que eu tenho visto muita boa vontade nesses 2 jogos com o Ramon Dias. Eu confesso que não vi essa evolução, e como o João falou, eu tenho visto muitas decisões, seja de escalação, seja de substituição, das quais eu discordo. O que eu acho absolutamente natural para um cara que chegou há pouquíssimo tempo, não acompanhava o time, não acompanhava o campeonato, natural, é o preço que o Vasco pagou por ter demorado tanto a tirar o Barbieri. E tô com dificuldade para enxergar essa evolução por causa disso. O Vasco faz bons minutos e o Vasco é extremamente frágil. E vou te falar que ontem, a fragilidade do meio de campo sem a bola talvez tenha sido a maior do campeonato, cara. Porque era o Medel com o Jair Praxedes. Jair Praxedes, dois jogadores muito pouco dinâmicos. O Jair fez uma partida muito ruim. O Praxedes também deu um bom passe ali para o Figueiredo cruzar para o Sebastião Ferreira, mas fora isso eu não gostei, principalmente dele sem a bola. Vamos falar dos estreantes ainda. Era um meio campo que estava muito na cara que ia dar errado. E foi extremamente frágil. Então eu quero saber, Baltar, você consegue ver evolução nesses dois jogos? Se consegue, o que você vê de evolução?
Olha, só para começar falando, concordo totalmente contigo. Essa questão da marcação do Vasco no meio de campo estava inacreditável. O Vasco recuou demais. O Corinthians uma chegava até a entrada da área.
Passividade na marcação, que é loucura.
Parecia handball. Aliás, o jogo teve alguns lances de handball ontem, né? Teve esse da defesa que recuava toda até a entrada da área, e o Corinthians chegava tocando fácil. E o bloqueio também do Paulinho ali no pênalti, que a gente vai falar mais para frente também. Então, isso eu acho que ditou aí, pelo menos o primeiro tempo, principalmente quando o Renato Augusto estava em campo. De evolução, o Vasco não está precisando muito para mostrar evolução. Eu gostei do Praxedes com a bola, assim, sabe dar um toque, sabe circular a bola. Eu acho que pode ser um jogador que pode somar a esse meio de campo do Vasco, que tem feito jogos muito ruins, né? O meio de campo, todos os setores estão maus, né? Mas eu acho que deixou uma primeira impressão razoável, marcou mal essa parte da marcação. Aí eu não sei se dá para colocar só na conta dele, porque todo o sistema de marcação do Vasco não funcionou. Mas assim, o Praxedes, dos reforços, talvez tenha sido que mostrou um pouco mais de qualidade. Teve aquele lance, talvez o melhor lance do Vasco no jogo ali fora o gol, né? Foi aquela bola que ele meteu pro Figueiredo, cruzou isso. E o Sebastião chutou para fora. Teve isso, e vamos falar mais para frente também. Eu gostei do Orejano, eu acho que ele estreou pelo Vasco. Acima de tudo, eu achei que ele estava mais confiante, sabe? O Orejano era aquela coisa que a gente via, parecia que estava com medo da bola, né? Muito frágil, não conseguia acertar nada. E ontem ele voltou, está numa posição um pouco diferente ali, voltando para buscar o jogo, conseguiu algumas arrancadas, alguns dribles, deu uma jogada muito bonita aí no gol do PEC. Acho que é um jogador que enfim, a gente teve essa informação de que o Vasco conta com ele, o Ramon Dias gosta dele. Até a gente estranhou quando teve informação sobre o time que ia jogar, que o Orejano não seria titular, mas ele entrou bem. Mas assim, é muito pouco, né? São poucos detalhezinhos assim, que dá para apontar de evolução, de alguma coisa boa. O Vasco fez um gol, né? Isso também já é uma evolução.
A que ponto chegamos?
Com bola rolando,
gol,
tá?
Com bola rolando. O último gol tinha sido contra o Cuiabá, né? Do Jair, cobrança de pênalti, há mais de um mês, dia 26 de maio. Então, só de ter feito um gol também já é alguma coisa. Mas é um time muito frágil, enfim. E a gente vê, pega a tabela, né? Não vê aquele jogo fácil. Acho que contra qualquer adversário hoje, o Vasco não vai ser favorito. Próximo jogo contra o Grêmio, a gente não é favorito.
O 20º colocado não é favorito contra ninguém,
Não, mas às vezes você pega a tabela, pode ter um jogo mais fácil.
Acessíveis, que, né? Jogos acessíveis.
Se você pegar o América, que é o 19º hoje, em casa, não veria, apontaria o Vasco como favorito. Então, é isso. Reforços estrearam. Acho que tem... Não dá para a gente fazer uma conclusão final sobre eles. Acabaram de chegar num time muito bagunçado.
Agora já dá para ter umas impressões, hein, de alguns reforços. Especialmente o senhor Gary Medel ali na frente da zaga. Não,
o Gary Medel já está indo aí para a terceira partida.
Assim. E o senhor Serginho, que nem relacionado é? E o senhor Maicon?
E esse me deixou uma boa impressão, assim, na medida do possível.
O Serginho,
sempre nesse padrão Vasco.
O Serginho, né? no jogo contra o Cruzeiro, que é a estreia dele, que
foi
era
o melhor do Vasco.
Pois é, e sumiu, né? O treinamento deve estar dizendo alguma coisa, enfim.
No último jogo ele entrou faltando 5 minutos, parece que o Ramon não gostou. A gente vê algumas escolhas do Ramon, assim, por exemplo, Serginho perdeu espaço, o Maicon também, outro que acabou de chegar.
Marlon não está jogando.
Tem uma escolha aí, Baltar, que é quase, assim, mais uma vez, a que ponto chegou o Vasco. Mas o Vasco tem uma deficiência clara no setor de marcação no meio de campo, de um jogador dinâmico. O Marlon é um cara que ajuda, e Matheus Cocão, cara, é um cara que faz falta e não tem sido relacionado. No sistema, na situação atual do Vasco, o Cocão é titular, digamos assim, consigo cravar aqui. Eu acho que precisa chegar outro jogador. Você pode botar o Medel ali.
Eric Marcos não foi relacionado também, né?
Rayan não foi relacionado. Tem uma, a lista de relacionados, para mim, tem umas quatro opções quase doidas, assim, sabe? Que eu discordo radicalmente.
O Ramon não conhecia esse elenco do Vasco e está conhecendo. E a gente não sabe o que ele está vendo nos treinos, né? Mas o Carabarral passar na frente do Marlon, eu acho meio inacreditável, assim, não fez por onde ainda. O Marlon teve em campo em várias derrotas do Vasco, não estou dizendo que ele é a solução do Vasco, mas é talvez o jogador mais talentoso do time ali no meio de campo. Não dá para não entrar, ficar fora de qualquer jogo do Vasco, né? Então, acho que o próprio Ramon tá claro, acabou de chegar, o cara de fora. A gente sabia também que trazer um treinador de fora poderia correr isso. E o Vasco buscou muitos treinadores de fora, né? Teve o Ceni ali, recebeu várias negativas, mas a ideia era trazer um cara de fora, com a 777 que iria. Mas tá difícil, assim. Você vê que as escolhas dele são duvidosas, a gente acho que não dá para colocar assim... tudo na conta dele.
Cara, eu acho também que essas cabeçadas do treinador é natural também, do cara que chegou aí, ele tá tendo ali algumas primeiras impressões, mas de fato, chama atenção, especialmente o Marlon. Eu acho que das outras ali, as opções de que ele não tá relacionado, o Cocão, sei lá o que ele tá observando em treino, agora o Marlon, eu acho que é um jogador que tinha que ter no mínimo alguma minutagem no Vasco aí, diante do que a gente vê em campo, né?
O meio campo do Vasco implora um jogador com a característica do Marlon, né? Assim, tá implorando desde o... A gente tá vendo aqui, até para quem tá na live, 8 minutos do primeiro tempo, é o chute do Roger Guedes, a que o João já se referiu aqui, completamente sozinho, ele quase não acredita, ele fala, que isso, cara, vamos me deixar aqui mesmo? Posso avançar mais um pouquinho? Posso ir? Beleza, pô, tá bom, vou chutar daqui. O meio campo, desde os primeiros 10 minutos, implorava alguém com mais dinâmica e mais poder de marcação. Beleza, o Medel tem poder de marcação, mas claramente não estava dando conta do recado.
Eu acho que ele optou pelo Paulinho, né? Pelo Paulinho Paula, que me parece, em características, ser esse jogador um pouco mais dinâmico. Você vê que a primeira jogada do Paulinho, ele tocou uma bola no meio e já correu na ponta direita para receber, assim.
Eu não estava achando uma estreia ruim, não, até o lance do pênalti. Que
ele não estava fazendo um jogo ruim. Eu até comentei, Paulinho Paula joga. Aí deu 10 minutos, o Paulinho Paula fez o que fez. Mas é, enfim, complicado.
Foi difícil de entender aquela forma como ele foi naquela bola. E aí, João, você até falou esse nome, eu ia falar mais pra frente, mas, cara, que jogo do Carabarral, cara. Ele dá, além de tudo, esse lance do pênalti, começa com um passe errado dele na frente da área, que é um troço quase inexplicável. Assim, não tinha ninguém do Vasco pra onde ele olhou. E um passe quase displicente, de bosta, ele tá de costas, assim. Pô, pior ainda, eu achei que ele tentou dar um passe, mas não descarto a hipótese do balão, não, porque realmente não tinha ninguém do Vasco ali, ele talvez quisesse só passar pelo cara do Corinthians com a bola. E foi, assim, o Carabarral, justiça seja feita. Ele não tinha entrado muito mal contra o Atlético Paranaense, então você tinha, não sei como estar nos treinos, mas pelo último jogo você conseguia ver uma razão ali para ele ter alguns minutos. Mas, no geral, ele tem aquela partida contra o Bahia que a gente sempre cita, né, a estreia dele. Então, top 5, top 10 aí de piores atuações do Vasco individuais no campeonato, o Carabarral tem duas, tá? Contra o Bahia e agora contra o Corinthians. É um jogador que... Enfim, esse pacote do Santos, hein, João? Isso vai ficar marcado, né? Se o Vasco cair, ou se não cair, cara, enfim. Mas hoje é muito mais provável que caia. A gente vai lembrar, pô, 2023 foi aquele ano que chegou aquele trio do Santos. Maicon, Juan e Carabarral. O Juan saiu depois de meia hora com a camisa do Vasco. O Maicon, depois de um jogo, virou reserva... Virou quinta opção da zaga e o Carabarral teve duas atuações inacreditáveis de ruim.
Acho que no cartão de visitas do Carabarral já ficava ali mais ou menos o que vinha pela frente e ele confirmou ontem. E assim, daquelas crueldades, né? O Corinthians não estava jogando aquele grande jogo, o Vasco conseguiu diminuir. O sujeito estava até com o amigo vascaíno, ele estava já distraído do jogo, ele sentou na cadeira de novo, deu um minuto, o Carabarral faz isso. E o Paulinho vai muito mal também no lance ali, né? Você vê que ele já chega, ele dá um carrinho, depois dá o outro ali, meio que no desespero, mas vem com o braço erguido, faz o pênalti, Roger Guedes mata qualquer esperança do Vasco nessa partida. Mas realmente esse pacote do Santos estará nos anais da história aí, no trabalho de Paulo Brax, será um dos símbolos. Quando o Vasco foi no banco de reservas do time do Santos, bem fraco, pegou três jogadores que nem lá tinham espaço e trouxe para cá na qualidade de reforços, sendo que o Michael, o treinador, ficou espantado com o nível do jogador. Então, enfim, o Juan Cruz, que é isso, né? Entrou no jogo contra o Bahia, perdido, e já foi descartado, foi, nem sei para onde foi, já foi embora.
Bulgária, do Goretz.
Passou vários jogos sem ser relacionado, né? Logo depois.
Ele tem meia hora, acho que foi Bahia e Fluminense, dois jogos que ele entrou, 15 minutos cada um, nunca mais foi visto.
Pois é, e fora enfim, os outros reforços aí que a gente falou na janela, o Serginho chegou, não é mais relacionado, o Medel já pegou a braçadeira de capitão, mas até agora, enfim, me assustou ontem a partida dele, confesso aqui para vocês.
Isso passa um pouco também pela demora do Vasco em contratar um técnico, né? Ficou quase 20 dias sem técnico, e aí a janela já estava aberta, o Vasco foi trazendo reforço, e a gente vê dois dos três reforços chegaram antes do Ramon, não sendo nem aproveitados, né? O Serginho foi relacionado, pois o Maicon, é. Ele parece ser quarta, quinta opção da zaga. Preferiu até o Zé Vitor, né? Que não vinha jogando. Então, Maicon hoje eu acho que é a quinta opção da zaga, disputa ali com o Bambu. Quem tá
melhor. Não, quando você chega numa situação que o jogador, Sebastião Ferreira, tá com jet lag, acabou de pousar, já é o titular do time. O Praxedes chegou ontem, já é o titular do time, você mostra aí que o trabalho do senhor Paulo Brax ficou realmente muito abaixo da crítica e não à toa o Vasco está aí na última posição com os piores números do campeonato.
A outra opção do Ramon, não falei antes aqui, da qual eu discordei ontem, era que, na minha visão, não era claramente um jogo em que você não precisava de dois caras espetados lá na frente, sabe? No primeiro tempo estava faltando um cara no meio de campo, você podia tirar da defesa com três, mas na minha opinião tinha que tirar do ataque. Faltava um jogador no meio de campo, cara.
E o garoto, processo, Luciano Melo. Tá difícil demais também,
com 20, né? Assim, era pra ser titular, mas vai lá. Com 20 minutos do primeiro tempo, dava pra tirar o Figueiredo e botar o Marlon, assim. Tranquilo. Com 20 minutos do primeiro tempo. Dava pra ter tirado o Figueiredo e botado o Marlon. Reforça o meio de campo. Acaba com aquele latifúndio sem ninguém. O Renato Augusto, assim, é tipo a seleção feminina que tomou um gol da gigante que todo mundo sabia. Todo mundo sabe que você não pode deixar o Renato Augusto com liberdade, cara. Só enfrentar o Corinthians, cara. É o melhor jogador do Corinthians disparado é o Renato Augusto. Como é que você deixa o setor em que o cara joga é completamente desprovido de gente? É um troço que eu tenho muita dificuldade de entender o que aconteceu ontem. E aí, Baltar, vamos entrar nos reforços, né? E nas estreias. Ontem estrearam, a gente está gravando aqui no domingo, para quem está ouvindo o podcast depois. Estrearam três jogadores, Praxedes e Ferreira foram titulares, Sebastião, como ele prefere ser chamado, e o Paulinho entrou ali no intervalo. Tenho opiniões...
Estreou o Orelhano também, hein, Luciano?
Orelhano estreou. Mas dos três que vestiram a camisa pela primeira vez, qual foi a sua avaliação de Praxedes, Sebastião Ferreira e Paulinho?
Vamos começar pelo Sebastião, que acho que era a mais esperada, né? O camisa 9, o cara que vai decidir... De novo, muito difícil avaliar em um jogo com o time todo desorganizado. Não parece ser um centroavante muito técnico, acho que longe disso, mas é um cara brigador. A gente viu voltando ali, brigando pela bola, tentando fazer um pivô, enfim, talvez com um pouco mais de presença de disputa do que o Pedro Raul fazia, né? Mas ficou nisso também, né? Teve uma chance ali, talvez a melhor chance do Vasco. Primeiro tempo, com certeza, foi uma jogada ali do Figueiredo. Concluiu mal, mas estava ali para concluir, né? Mas concluiu muito mal, chutou para fora. Na câmera de trás a gente consegue ver bem que não passou nem perto do gol. E depois teve um escanteio ali, deu uma cabeçada perigosa. Talvez seja um bom reserva ali para ser centroavante, né? Acho que depositar toda a esperança nele fica complicado. A gente sabe que ele foi bem no Libertad, chegou na seleção paraguaia, fez um ano de 2022 bom lá nos Estados Unidos, no Houston. Mas esse ano não vinha jogando muito pouco, não fez um gol, enfim. É melhor do que as opções que estão lá, é melhor do que o Figueiredo no último jogo, testado como centroavante e tal, mas eu acho que não é o cara que vai chegar e vai mudar o patamar do Vasco. Torço para ser o contrário, o cara começa a fazer gol, se adapta rapidamente ao futebol brasileiro, mas a primeira impressão é de que um cara que vai ali, vai brigar, vai disputar, e torço também que não seja sugado, né, para essa energia que está no Vasco, porque às vezes chega um jogador que está bem e o time vai mal, o centroavante é um cara muito cobrado e enfim. O Gabriel Andrade, que trabalha com a gente, fez até um levantamento, a gente publicou ontem no GE, antes do jogo, a dificuldade que o Vasco tem de encontrar bom centroavante, né? No, há mais de 10 anos, desde o Alexandre. Acho que só o Cano foi um cara que conseguiu marcar muitos gols. E desde o Alexandre, só o Cano e o Thales, né, que foi da base, conseguiram marcar fazer mais de 20 gols pelo Vasco. O resto, e passaram nomes aí badalados, como Luiz Fabiano. Então torcer para o Sebastião conseguir, né, quebrar essa maldição, mas não parece ser esse jogador. O Praxedes, eu já falei aqui, parece ser um bom jogador, assim, com a bola no pé. A gente está vendo, inclusive, aí o lance dele, né? Ele
bom passe.
Um bom passe, eu acho que ele sabe tocar a bola ali, enfim, distribuiu bem o jogo. Foi mal na marcação, o time todo foi, não sei se foi só o sistema, não dá para culpá-lo, mas dos três foi o que me deixou a melhor impressão. E o Paulinho entrou no momento que o time estava com mais volume de jogo, estava tentando. Achei que o Paulinho também teve uma movimentação, o jogador mostrou ter alguma velocidade, saber tocar a bola, mas aí o que fez ali no lance do pênalti, pulou. Não sei o que a gente fala, né? Quando vai marcar, é normal levantar a mão, mas ali foi um bloqueio mesmo, foi com as duas mãos, foi um lance muito feio, assim, e que matou qualquer reação do Vasco, né? Foi 2 minutos depois do gol do PEC, então acaba, a atuação dele foi prejudicada, acaba sendo prejudicada por esse lance. Vamos observar nos próximos jogos, que seria, pode ser um bom reforço, mas assim, eu acho que desses três que estrearam ontem, ninguém dá pinta aí de que vai conseguir mudar, puxar a responsabilidade, ser o cara que vai tirar o Vasco dessa. De repente, com o time organizado, podem ajudar o Vasco numa reviravolta aí. Porque, assim, o campeonato, a gente está falando isso, tem 10 rodadas, né? O campeonato ainda não chegou na metade. Eu acho que um time que está mesmo numa situação do Vasco, um time que consiga engatar uma sequência, a gente já viu várias no Campeonato Brasileiro, assim, né? Ah, engata uma sequência de 3 vitórias, empata um, perde outro. O Vasco ainda tem chance de sair, eu não vejo o Vasco rebaixado ainda. Mas tem que mudar esse astral. A energia no Vasco está muito pesada, até nada dá certo no Vasco, né? Então tá precisando reverter essa situação. Eu acho que algum milagre o time conseguir reverter, de repente a chegada de algum bom jogador, a gente falou no Diego Costa essa possibilidade, o Vasco conseguir engatar uma sequência de 2, 3 jogos, já muda o ânimo, o Vasco volta para a briga, para fugir. Mas se continuar nessa ladeira abaixo aí, daqui a pouco, daqui a 10 rodadas, está rebaixado.
O Paulinho dos três foi o que eu mais gostei, mas tem esse lance do pênalti. Não dá, não, assim, né? É inexplicável o cara dar carrinho atualmente no futebol de 2023, com os dois braços lá no alto. Não gostei, eu gostei menos do Praxedes do que a média aí. Acho que ele foi decisivo para esse péssimo meio-campo do Vasco, principalmente sem a bola, ainda que tenha dado bons passes. E o Ferreira, na situação que o Vasco está, aquele gol ali daquela chance, a melhor chance do Vasco no jogo, ele tem que fazer. Claro que não é um lance fácil, não dá para dizer não presta, mas eu achei o meio termo ali. O Paulinho foi o que eu mais gostei, o Praxedes foi o que eu menos gostei, o Ferreira ficou no meio. Mas é tudo ali entre nota 6 e nota 4, sabe? Ninguém foi muito bem, ninguém foi muito mal. Dou aí 6 para o Paulinho, 5 para o Ferreira e 4 para o Praxedes. O que você achou, João?
A gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, né, para alguma avaliação.
Claro, claro. Não, mas só estou dizendo do jogo de ontem, né? Não dá para dizer que não presta ou que vão ser titulares absolutos.
Mais criteriosos, assim. Eu acho que o Praxedes, ainda mais nesse esquema do Vasco ali, com o Jair também, com o Medel, esse meio campo ficou muito pesado. Talvez com outros jogadores ao lado ali, a característica dele consiga casar melhor. Eu fiquei com a impressão de que, tecnicamente, com a bola, a mesma impressão que eu acho que o Baltar teve, ele é um cara que consegue dar esse passe, por exemplo, que ele deu para o Figueiredo, que gera a grande chance do Sebastião Ferreira. Assim, é um cara que não é aquele meia, assim, mas como o time não tem nada, acho que ele buscou o jogo ali, conseguiu circular uma bola. Acho que nesse aspecto da circulação de bola, deu uma ligeira melhorada no Vasco, mas é aquilo, né? Comparado ao parâmetro zero. Sobre o Paulinho, também achei que entrou bem no jogo, mas aí acaba tendo atuação bem, assim, né? Razoavelmente, mostrou ali que é combativo, enfim, dá opções, toca uma bola ali. Acho que vinha fazendo até um jogo razoável, mas aí a atuação comprometida pelo pênalti bizarro. E o Sebastião, cara, você vai ver o passe que está na tela, ó. Esse tipo de jogada aí, eu vi ele fazendo algumas vezes, dando sequência ao lance. isso pro que o Vasco tinha já é alguma coisa, assim, nesse momento. O cara que consegue, porra, escorar no zagueiro, girar e servir o lateral ali para fazer um cruzamento e gerar uma chance. Vi ele fazendo isso em alguns momentos. Tudo bem que o primeiro lance do jogo, não sei se vocês repararam, é uma tentativa de domínio do Sebastian. Ele domina de canela, a bola sai na lateral. Mas tudo bem, fingi que não vi. Mas acho que ele deu uma sequência ali a mais aos lances, perdeu aquele gol. Não pode perder. É, e por enquanto é isso, né? Agora o Medel também não é estreante, não. Mas nesse
vai, jogo cara, aí. O João já falou o nome de Medel sem ser provocado umas 4 vezes. Fala do Medel, João. Fala.
Cara, me dando uma preocupação enorme, cara, assim, porque eu acho que ele já vinha jogando no Chile e mais até nos outros clubes como zagueiro. É, e acho que pode até ser melhor para ele, porque ele nessa tarefa de primeiro volante, ou ele fica ali, o famoso guardando o caixão ali em frente à área, ou ele sai para caçar com qualidade. A gente tá vendo o segundo gol ali, olha onde é que tava o Medel, olha onde é que
cara,
ele tá.
Ô, João, esse lance é inacreditável. O Medel começa esse lance no bico da grande área lá da frente, cara. E não é para dar um bote, é para se aproximar do jogador do Corinthians que tá com a bola. E aí, 2 passos, um drible, até o Paulinho que é driblado nesse lance também, lá na ponta esquerda. Um drible, mas é um drible normal, que o Adson deu, o jogador habilidoso ali. Vira um contra-ataque de 4-3, cara. Agora, olha só, ele vai... Enfim, depois passou pra quem tava vendo a live aqui. Vira um contra-ataque de 4-3, que é o capacete também, cara. É um drible... O Paulinho toma esse drible do Adson normal, e aí o Adson tabela com o Michael e acerta esse passo. A partir daí, são 4-3. Ó, 4-3, porque o Medel, que é o quarto do Vasco, tá atrás. Coisa mais simples é desmontar.
E aí, ó, que beleza, o Capasso não marca então, e o Léo bota o braço para trás, em vez de chegar também
rasgando. Mas cara, vou te falar assim, eu vi, por exemplo, dos 3 zagueiros ontem titulares, o Miranov depois virou titular, quem eu vi na minha bolha de WhatsApp, de Twitter, ser menos criticado, quem eu vi foi o Capasso. Para mim foi o pior dos 3, tá? Eu acho que tem uma boa vontade do Capasso também.
Por ele nesse ser lance ele foi muito mal.
Ele com a bola no pé, assim, é nível Werley com a bola no pé. Assim. Falando em um jogador aleatório, um zagueiro aleatório, assim, ele com a bola no pé é comovente como ele é ruim, assim, muito ruim. Ele tem aquela função rebatedora, bom no jogo aéreo, pode ser um zagueiro relativamente útil. Nessa jogada ele foi muito mal na condição de zagueiro, que ele abandonou o Yuri Alberto. Além de tudo ali, o Yuri Alberto fica, quando começa o contra-ataque de 4-3, beleza, ó, vai ficar alguém livre. Resolveram deixar livre o Yuri Alberto, que era o cara que estava mais centralizado na área. Ele ficou livre desde o início do contra-ataque. Aliás, nem era contra-ataque. Isso é muito curioso também. O Corinthians consegue um lance de 4-3?
Porque o Vasco sobe a marcação errada.
Em construção, exatamente. É uma bola que começa com o Cássio, cara. O Cássio está tocando a bola, abre na direita. O Vasco toma um contra-ataque que não tem contra-ataque. É uma loucura esse gol. O Vasco toma muito por causa do Medel, também por causa do drible que o Paulinho leva. E aí, quando você chega em superioridade, você, Corinthians, chega em superioridade numérica, o Capasso larga o centroavante dentro da área. Foi isso que aconteceu. Eu achei o jogo do Capasso muito ruim. Não achei que o Miranda fez um jogo ruim. Miranda muito criticado. O Léo fez um jogo de mais ou menos
para fraco. Nas minhas bolhas de WhatsApp, o Luciano Melo, todo mundo está sobrando para todo mundo. Sobra para todos os jogadores ali. Nenhum está aliviado. Nem Capasso, nem Léo, nem... Cara, tá cruel.
Eu não acho o Capasso tá deixando muito a desejar, mas o que o João levantou sobre o Medel é muito importante. O Medel foi muito mal e numas loucuras de...
Porque não foi só o lance do gol, foram outros lances que ele vem passando igual um touro brabo, correndo e vai...
Direto na intermediária de ataque do Vasco, né? O Corinthians saindo, construindo lá de trás e ele indo lá de uma forma que não precisa.
Pois é. Tem uma até que no primeiro tempo que ele rouba a bola, numa pressão ali lá em cima, aí o Figueiredo decide chutar do meio do campo também ali, chutar lá de longe.
Figueiredo, hein, João? O que dizer da atuação de
Figueiredo? Ah, só vive o propósito quem suporta o garoto Figueiredo, cara.
Muito mal.
Ele tava meio sem posição ontem também, né? Não defendendo ele, mas ele ficou perdido.
Não, Ramon Dias escalou mal. Os 2 jogos ele não deveria ter sido titular, na minha opinião. E ontem ele chegou a dar uma sequência aí, um bom passe nesse cruzamento rasteiro para a bola que o Sebastião Ferreira perdeu. Mas ele estragou. Até o Vasco faz uma jogada muito bonita. Eu falei que o Corinthians construiu ali desde o goleiro uma boa jogada, que terminou em gol. O Vasco, do início do primeiro tempo, acho que estava 0-0 ainda. Estava 0-0 ainda. Construiu uma jogada muito bonita, de 1 minuto tocando, desde lá de trás, que o Figueiredo chega na esquerda da área e cruza mal. Ele destruiu alguns ataques do Vasco ali no começo do jogo, isso aconteceu com bastante frequência. É um jogador que, pelo jeito, caiu nas graças do Ramon Dias, Baltar, mas que até agora, não só com o Ramon Dias, deixou a desejar em diferentes posições.
Eu acho que vinha caindo nas graças, né? Ontem saiu no intervalo, não sei se
é bom. É que eu achei isso contra o Atlético Paranaense. Eu achei isso contra o Atlético Paranaense.
Ele perdeu a paciência também.
Ele trocou muita gente, né? Foram três trocas no intervalo, Puma também.
O Jair está uma perna danada também.
Muito mal o Jair no jogo.
Então, não sei o que que eu... Foi uma entrevista muito rápida ontem do Ramon, né? Só três perguntas, três respostas. E... Enfim, a gente não sabe muito bem o que ele está pensando, mas ontem ele parece ter perdido a paciência com alguns jogadores. O Figueiredo e o Miranda talvez foram os que mais chamaram a atenção, né? Foram os jogadores que estavam meio escanteados ali antes da chegada dele e viraram titulares. Mas não sei, eu acho que é aquilo que a gente falou, ele está avaliando, ele não conhece, não devia conhecer boa parte do elenco do Vasco e está vendo ali no dia a dia, já não tem, está vendo que... Tá achando no treino, né? Não conhece o histórico dos caras, então na estreia teve o Zé Gabriel, por exemplo, um jogador que a torcida não aguenta mais, que já derrubou muito técnico, inclusive, né? A escalação do Zé Gabriel aí no Vasco. Tá conhecendo o elenco e com o carro andando vai ser complicado e tá se cercando de jogadores que ele conhece, né? Tá trazendo. Eu imagino que esses aí vão largar na frente. O Sebastião foi o pedido dele. O Paulinho, porra, dizem que não, mas o Paulinho ele conhecia lá, até marcou um gol lá contra o Al-Hilal, quando ele estava na frente do Al-Hilal.
Zagueiro.
O Rojas, que deve estar chegando aí. Então, tá todo mundo que está chegando. Para a Praxedes, a gente sabe que foi até a partir de um papo dele com o Ramon, que correu acerto. Não sei se o Ramon já tinha visto jogá-lo, mas foi o Ramon que convenceu-lo a vir para o Vasco. Então, eu acho que esses caras largam na frente e ele conhecendo ali o elenco, a sorte, assim, entre as do Vasco, que não tem dado muito certo, né? Porque lá atrás o Barbieri ainda falou que isso poderia ser uma vantagem, é que o Vasco tem jogado uma vez por semana. Então, assim, tá tendo tempo para o cara trabalhar, né? Se tivesse ainda naquela de jogo quarta, domingo, imagina o caos que ia ser, porque não ia ter nem tempo para treinar. Mas mesmo com o tempo, parece ainda não estar conhecendo muito bem os jogadores que já estavam aqui e vai apostar nessa galera que está chegando e aos poucos vai ajustando e tal.
Fazer um destaque. O único, talvez, destaque positivo do jogo e talvez um impacto que já possa ser algo relacionado ao Ramon é o Orellano, né, cara? O Orellano que nos jogos entrava, não conseguia fazer nada. No último jogo, com alguma boa vontade, deu para ver uma participação maior dele e ontem entrou pelo lado direito, mas buscando o jogo por dentro. Fez umas duas, três arrancadas ali, dribles, conseguiu fazer uma grande jogada para o gol do Peck, que é o que a gente cobrava, eu cobrava do Orellano, que parasse de ficar no quase, né? De conseguir, de fato, fazer uma jogada ali e mudar o placar e tal, conseguir dar uma assistência ou mesmo fazer um gol. Ontem ele conseguiu fazer isso, foi sem dúvidas do nosso ataque ali, o jogador mais produtivo, sofreu faltas, deu trabalho. Acredito que quem pouco assiste o Vasco viu o Orellano ali no segundo tempo e falou: pô, por que esse lourinho aí não estava jogando já no time aí e tal, não sei o quê. Ele entrou ontem mostrando alguma coisa e me parece ter algo relacionado também com confiança. Eu senti ele mais corajoso para chamar o jogo para ele, para tentar os lances e errar e acertar, enfim. E acabou conseguindo acertar ali e dando algum trabalho. No final do jogo, quando estava 3-1, ele dá uma rabiscada no Roger Guedes, faz um bom cruzamento ali que acaba não conseguindo aproveitar na área. Enfim, talvez um crescimento do Orellano, porque isso era algo que eu falava antes. Eu vejo no Orellano um potencial técnico ali. Você vê que tem ali alguma coisa dentro desse menino ali de potencial técnico. Mas ele não estava conseguindo botar isso na prática, né? Tinha só na teoria. E ontem acho que ele botou um pouco mais em prática essa capacidade dele de fazer algo diferente, de pegar a bola, driblar dois, três maluco e, enfim, gerar um espaço por si só num time que, nos seus mecanismos coletivos, ainda deixa muito a desejar.
Eu gostei da atuação do Orellano também. Já falei que eu acho que tem muita boa vontade com ele, mas na partida de ontem eu gostei da... Enfim, ele entrou bem no jogo ali no intervalo. Não, quando saiu a substituição, até o Lédio Carmona deu uma cornetada na transmissão, eu concordei com ele. Não concordei com a entrada do Orellana naquele momento, mas eu estou falando aqui que discordei de várias opções do Ramon Dias nessas duas partidas. Nessa eu discordei, ele estava certo e eu estava errado. Deve acontecer muito, né, nas próximas semanas. E é um jogador que eu acho que a torcida tem muito boa vontade com ele. Muita boa vontade com o Orellana. E
já foi hoje, mais a boa vontade.
É, mas ontem, João, por exemplo, quando ele fez uma boa atuação, pô, jogada toda com assistência pro gol, já virou uma coisa. É muito óbvio que o Orellana é o melhor jogador tecnicamente desse elenco. Quem não vê, tá maluco. Eu não acho assim. Eu tenho muitas dúvidas sobre a continuidade do Orellana em alto nível. Mas, enfim, é indiscutível que ontem ele mostrou potencial. Continuo não gostando da opção de Orellana e Peck juntos, e os dois entraram juntos. Acho que quem joga pela esquerda fica muito sumido. O Peck participou pouco do jogo, fez o gol, mas na minha opinião participou pouco, porque é um time que... Isso ficou muito claro no mapa de calor do intervalo ontem, que o Vasco estava atacando muito mais pela direita do que pela esquerda, e isso é uma tônica desse time, por isso que eu acho estranho. É estranho o sumiço do Serginho, que fez um bom jogo pela esquerda quando estreou. Então... É um jogador, Baltar, que me parece que o Orellana, que vai ter mais minutos aí com o Ramon Dias, difícil fugir disso.
Sim, eu gostei do jogo dele ontem. Se fosse
a estreia dele, né, Baltar?
A estreia, se fosse o único jogo dele pelo Vasco, eu ia falar, pô, que contratação, valeu ali, né? Ele foi um dos maiores investimentos do Vasco. Eu gostei. Parecia até maior, assim que tu falou. Né?
Olha só! Até cresceu, maluco.
Não, chegou até cresceu, né? Que todo mundo fala que ele é fraco, tá fraco, parecia até mais forte.
Tomando
creatina. O Vasco estava muito bagunçado no segundo tempo. Não, logo no primeiro tempo também não tivesse, mas assim, estava até difícil ver o posicionamento dos jogadores, mas estava tendo ali mais volume. E o Orellana estava ficando pela direita e também pelo meio. A jogada do gol numa arrancada pelo meio. Ele faz mais uma dessa também, eu acho. Dá um chute fora da área. Não muito forte, mas que levou com boa vantagem, levou algum perigo ali. Eu gostei, assim, eu achei o jogador mais perigoso do Vasco. Acho que o Ramon Dias gosta dele, é um jogador contra, eu acho que já faz parte aí da chegada do Ramon Dias, essa confiança dele. Ele teve poucas chances com o Barbieri também, depois o William deu chance, mas ele foi muito mal. Então, assim, no meio de tanta coisa ruim, assim, é alguma perspectiva que surge, assim, ah, será que agora o Orellana vai crescer de rendimento? E pode, eu acho que se ele crescer, pode ajudar bastante o Vasco aí, porque o setor ofensivo continua sendo... É difícil apontar um pior setor do Vasco, né? Mas é um time que não faz gol, né?
E toma gol demais, né? O Corinthians é o segundo pior ataque, acho que só... Pior que só o Vasco é pior, e fez 3 gols no Vasco. E sem fazer uma grande atuação. Esse que é o detalhe.
O Vasco está caminhando aí para o... Eu li alguém comentando isso no Twitter, não lembro, mas está caminhando para chegar ao fim do primeiro turno sem um gol em São Januário. Isso é inacreditável, né? Fez alguns jogos fora, marcou contra lá na Ilha do Governador, contra o Cuiabá, mas assim, é um time que não faz gol. E a jogada do Orellana ontem talvez tenha sido entre as melhores do Vasco do Campeonato Brasileiro, né? Que saiu o gol do Peck, o Peck ainda dribla o goleiro, um gol bonito.
Que todo mundo achou que o Peck ia perder também. Quem não achou que o Peck ia chutar aquela direitinha para fora ali, não é Vasco.
Mas ô, João, então, antes da gente falar da janela, Vasco e Grêmio domingo em
São Januário. Não. Falar time nenhum, não. Não me venha com essa... Não.
Com o que tem hoje, João. Com o que tem hoje. Com o que tem hoje.
O Diego Costa já vai descer do avião aí.
Lembrando que Vasco e Grêmio, no momento, tem duas decisões judiciais aí que, né, uma bate com a outra. O STJD liberou a presença de mulheres e crianças nesse jogo, que esse jogo, teoricamente, era o último da punição, era o quarto jogo dos quatro que o Vasco faria sem torcida, mas foi liberada a presença de mulheres e crianças deficientes. Mas a Justiça Comum ainda está vetando o São Januário para receber jogos com torcida. Então, ou o Vasco vai derrubar essa liminar ou essa decisão da Justiça Comum nos próximos dias, ou esse jogo tem boa chance de ser em outro estádio, só com mulheres, crianças e deficientes. Vamos saber nos próximos dias aí, mas o jogo é no domingo, 4 horas da tarde, com o mando de campo do Vasco.
Pô, eu não sei o que fazer não, Luciano Melo. Sinceramente, eu não sei o que fazer não. Eu já falei aqui do goleiro, parece que vai ser o Jardim mesmo. Todo treinador que chega lá bota o Jardim, então acho que o Jardim é melhor que o Ivan lá no treinamento, enfim. É o que está decidido. Cara, na lateral direita tá muito difícil, porque nem eu, nem o Ramon e nem ninguém tá aguentando o Puma mais. Ontem ele até tirou o Puma. Então... Pô, me livra dessa, Luciano Melo. Não vou fazer isso. Eu não consigo escalar esse time. Eu não quero dar sugestões aqui. Eu acho que... Bom, alguns jogadores têm que jogar. O Marlon acho que tem que jogar mais. Eu acho que o Praxedes, dentro desse cenário, vai jogar também. O Sebastian vai jogar. Tira o Figueiredo. Bota o Orellana ali, qualquer coisa. Mas eu não vou escalar, eu não vou me arriscar nessa, não. O senhor tenha compaixão um pouco comigo aqui.
Pode deixar.
Solidariedade para eu...
Bom, tá. Vamos lá, então. Falar de janela. O Vasco contratou 7 jogadores, os 7 já anunciados, além dos 6 que estrearam. Vamos lá, Medel, Serginho, Maicon, e os 3 que estrearam ontem, Praxedes, Paulinho e Sebastião Ferreira. O 7º é o Jefferson, lateral esquerdo já anunciado. E aí, aquela nossa dúvida, quantos jogadores ainda vão chegar? O Rojas do River, zagueiro que joga também pela lateral
direita. Aí, titular, Rojas. Pronto, já tem um aí, pode botar.
Me parece ser o mais encaminhado ainda entre os que não chegaram. E aí surgiu esse nome do Diego Costa, o Papo na Colina foi o primeiro a dar na sexta-feira. É um jogador em negociação, ele pode até vir depois do fechamento da janela, né? Porque ele é um jogador livre no mercado, a janela fecha na quarta para transferência de jogadores. Quem está livre é até dia 25 de agosto, o prazo de inscrição no Brasileiro. Então, mas eu tenho dúvida esses próximos 3 dias aí. A minha certeza é de que você, o Tébaro e a Manu, que cobrem o Vasco, vão trabalhar muito nos próximos 3 dias. Mas o que você imagina de quantidade de jogadores chegando até o fechamento dessa janela?
Eu imagino 157 nomes especulados, até quarta-feira, novos que a gente nunca ouviu falar. Mas vamos lá, assim, Rojas... A informação que eu tive hoje, eu sei que está encaminhado. Me falaram que está encaminhado. É do mesmo grupo que trouxe o Sebastião. O Vasco tem uma boa relação. E enfim, eu acho que a ideia é pegar por empréstimo com opção de compra. Vamos ver, até porque o prazo é curto, né? E no Vasco a gente já viu algumas negociações, um negócio bem avançado e de última hora dá para trás, por algum motivo burocrático, isso lá desde o Júnior Urso, lá atrás, então já teve algumas negociações que não andaram, mas eu acho que é um negócio que vai para frente, tem boa chance dele chegar. O Diego Costa, como você falou, foi uma informação que surgiu na sexta-feira, do Papo de Colina, tem muito desencontro, diversões entre as pessoas que a gente ouve, mas ontem a gente conseguiu confirmar que o Vasco apresentou, sim, uma proposta, ele tem outros clubes interessados, também a gente não sabe exatamente, mas da Arábia Saudita e da Europa. O Vasco ficou muito tempo em negociação com o Tadjeres, né, pelo Michael Santos, e uma negociação de compra. O que eu imagino, eu não tenho essa confirmação do Vasco, é que o Vasco esteja usando parte desse dinheiro que usaria para comprar, para oferecer em salário. A gente tem a informação que o salário realmente é um bom salário oferecido, que o Diego Costa vai avaliar, enfim, ele tem outras opções. O que eu ouvi hoje, que não teve novidade, talvez amanhã possa ter algum avanço, algum tipo, que hoje não deve acontecer muita coisa, mas a gente está tentando aí cercar para ver atrás. Eu imagino que o Diego esteja aquela... Eu não vejo como o Vasco possa seduzir o Diego pelo projeto esportivo nesse momento. O Diego deve olhar, deve olhar o Vasco e falar, pô, não tem uma perspectiva nem de 2024, a gente não sabe se o Vasco está na Série A, o time que o Vasco vai ter, então tá, acho que nesse momento o Vasco não tem condições de seduzir um jogador do tamanho do Diego Costa pelo projeto esportivo. Agora, o Diego Costa é um jogador que está caminhando para o fim da carreira, pode vir para o Rio de Janeiro, com um salário bom, ficar mais perto da família. Até falei com familiares dele, tem parte da galera lá, do Sergipe, Lagarto, né? Está animada com a possibilidade, mas a mulher dele... Por exemplo, quando ele veio para o Atlético Mineiro, ficou na Espanha, as filhas dele estudam na Espanha, então acho que isso também vai pesar muito essa questão pessoal do Diego, se ele está afim de topar esse projeto, ir para o Rio, com a família. É um jogador. Como nada do Vasco tem andado muito rápido nessa janela, eu não imagino um acerto, embora já tenha surgido em Twitter a gente falando
que tá segunda-feira tá... ele daria.
Vamos ver, torcer para ser rápido, que o Vasco tem pressa, né? Mesmo que não precise contratar o Diego até quarta-feira, quando fecha a janela, o tempo está passando, o Vasco está precisando de jogador. Aí a gente pode discutir se o Diego está na fase que ele está, no momento que ele está. Eu acho que é um jogador que chega nesse momento para jogar nesse time do Vasco. Mas é isso, a situação, o Vasco procurou, tem interesse, não é um negócio fácil,
Baltar, ele já postou o clássico story, malhando.
Malhando, sempre dá animado. Aí, ó. Pode, sempre começa aquele papo da tá velho, fora de forma, né? O cara já posta lá malhando. É, vamos ver, uma situação que não teve muito avanço, mas sim, é para estar com ele a proposta, ele tem outras ofertas e vai avaliar aí com a família, com o staff dele. Foi uma negociação que o Vasco entrou em contato direto com ele, evoluiu, ele passou para os empresários dele, então está tendo alguma conversa.
Antes de passar para o João Baltar, eu quero te fazer mais uma pergunta, que é a posição que a gente mais fala desde o início do ano e 10, ultimamente está, né, sumida. E a camisa 10, Marcelo Baltar?
Então, eu ia falar disso agora. Assim, enfim, surgem muitos nomes. O último que a gente teve a confirmação que o Vasco fez uma proposta foi o Carrascal. O Russo, o CSKA, queria um valor bem mais alto. A informação que a gente teve que ele tinha outras propostas e o CSKA não gostou de nenhuma. Queria um valor mais alto para liberar. É uma negociação que naquele momento meio que foi encerrada, assim, o Vasco não tinha condições, eu não queria oferecer um valor mais alto, mas é aquela coisa, no desespero, fechando janela, assim, o Vasco sabe mais ou menos o que o pessoal do CSKA quer, o Vasco com certeza procurou outros nomes e que não vazaram, enfim,
tem o do Finals, condições, né, o Ezequiel Bulaudi.
Esse eu realmente não consegui confirmar. Mas é um nome que está circulando, a imprensa holandesa deu, enfim. Então, eu imagino que o Vasco tem algumas situações em cima da hora ali, pode ter que fechar amanhã, na terça, fala, ó, esse não vai dar, vamos apostar nesse. Eu acho que vão ser dias movimentados.
Que dia que fecha a janela? Momento, quarta?
Quarta-feira.
Não tem informação de nenhum quarta. É isso, não tem informação de nenhum camisa 10 próximo. Eu acho que seria o Rojas é o que está mais próximo, e o Diego tem proposta, vai avaliar no tempo dele.
João, do que você acha que ainda precisa? Zagueiro e aí o lateral direito, né? Que o ideal seriam dois jogadores, mas parece que vai chegar o Rojas para tentar resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se vai resolver, mas acho um jogador de nível, eu não fico encantado com essa coisa nossa, vem do River, mas, por exemplo, é um jogador melhor do que o Capasso. Não tem... é o ideal, não. Mas se você comparar a carreira dos dois ali no futebol argentino, existe muita diferença. Ainda que a torcida do River não curta muito o Rojas, mas o Rojas é claramente melhor do que o Capasso, na minha visão.
Jogador de seleção paraguaia também, então o amigo faz uma brincadeira que o Paraguai tem a lista de não convocados, Luciano.
Todo não, mundo. A seleção paraguaia nem me encanta, não. Nem é critério, mas eu já vi bastante jogo dele. É um cara que comete falhas com alguma frequência, mas é um jogador que tem qualidade e acho que pode ajudar o Vasco,
sim. Há 6 anos jogando no River Plate.
Né? E joga direto. Ou é titular ou é a primeira opção ali, exatamente. Ou é titular ou é a primeira opção da zaga no banco.
Eu vi um torcedor do River, ele fez um compilado de erros, piores erros de Robert Rojas. Ele juntou 4 lances, cara. O Pumita faz isso aí em meia hora de bola rolando, já tem esses 4 erros. Então, pode vir o Rojas.
Ô, João, já dá para botar volante na lista de reforço de novo? Dá para botar?
Cara, eu acho que eles não vão trazer, não. Vão segurar nessa aí do Medel mesmo, mas é preocupante, de fato. Agora, mas eu tô focado mais é do meio pra frente.
Mesmo. Então, eu quero saber o que você quer. Tipo, o que você acha indispensável chegar até quais posições você acha que é indispensável que cheguem jogadores até quarta-feira?
Cara, tinha que chegar um meia indiscutível, um atacante titular indiscutível e um ponta indiscutível. Se tu tá as 3 jogadores de ataque ali indiscutíveis, acho que já dá uma melhorada nesse time, embora a gente tenha outros problemas que eu acho que são individuais, mas também são coletivos. Eu espero que o técnico consiga, com o passar do tempo, organizar melhor ali coletivamente o time, mas em termos individuais, já tem o Rojas aí para a zaga, que é uma carência, beleza, está chegando, acho que vai jogar, não sei se vai ser um grande zagueiro, mas acho que chega para jogar. E ali do meio para frente, né? Precisamos aí de mais um meia, que seja de fato o cara que passe um outro peso para o time, um centroavante também com peso de titular, que embora tenham dado a camisa 9 para o Sebastian, não me parece ser o caso dele ser esse cara de peso ali, acho que pode até agregar, vamos ver aí o que diz o futuro, mas traria para essa posição, e também um ponta titular indiscutível. Um ponto esquerdo ali, titular indiscutivelmente do time, que chega para também mudar o patamar da posição.
Tô nessa aí.
Carão? Não sei, não me parece que vão trazer, não, viu?
Baltar, para a gente fechar, vamos falar dessa mudança fora de campo que aconteceu com a saída do Ismelo. Ele sai essa semana, né, oficialmente. O Lúcio Barbosa assumiu como interino inicialmente. E expectativas de mudanças também no departamento de futebol. O que aconteceu que levou a essa saída do Luiz Melo? E o que você acha que pode acontecer, pelo que você conversa, no departamento de futebol ao fim da janela?
Olha, a versão oficial da 777, comunicado, foi que o Melo foi chamado lá para trabalhar com o Dom, né, fora do Brasil, enfim, e está sendo realocado, e é isso que vai acontecer. Ele sai do Vasco a partir do dia 1º de agosto, acho que é a partir de terça-feira, né? O que a gente ouviu muito, enfim, a nossa apuração, embora mais uma vez esteja um desencontro de versões muito grande no Vasco, mas o que a gente ouviu de várias partes é que o Melo saiu mesmo por causa do trabalho que vinha fazendo. Enfim, eu acredito, assim, por informação e também por tudo que eu ouvi e pelo movimento que foi feito, que o Melo saiu muito mais por uma pressão do clube associativo, que não tinha relação, não suporta mesmo. É um cara que desde que assumiu não tem uma boa relação. Então, por mais que muita gente lá dentro diga que o clube associativo não manda em nada, tudo é um sócio que tem 30%, e ficar o seu sócio ali, acionista de 30% da sua empresa o tempo todo falando mal do cara que manda, do CEO, dizendo que tem que trocar, fazendo dossiê e tudo, eu acho que teve uma interferência muito grande. Então eles chamaram o Melo para trabalhar lá. O Melo estava ontem em São Paulo, né? Mas vai sair do dia a dia do Vasco. A gente não sabe bem o que vai acontecer com ele depois, mas vai ser um cara que vai sair de cena aí do Vasco aí a partir de agosto, a partir dessa semana, né? O Lúcio está lá, é o cara também que há muitas queixas que vem do futebol, de que a gestão da SAF trava um pouco de dinheiro para contratações. Tem essa questão entre futebol e gestão, mas o Lúcio é um cara que estava lá, né? No departamento financeiro, é o cara que manda no dinheiro, mas tinha, lógico, o Luiz Melo acima dele. É, o Melo, que eu sempre ouvi isso já desde da época de clube associativo, antes da chegada da SAF, que é um cara assim, que mais cauteloso, né, mais conservador nas ações, enfim, com dinheiro, com os gastos. E então, não sei se essa mudança com o Lúcio tem a ver, porque já na terça-feira, na reunião lá emergencial, que teve que quando saiu o Melo, teve essa passagem de bastão, foi definida um pouco, liberar um pouco mais de grana para essa janela. Pelos movimentos que a gente está vendo aí, não é muita grana, mas eu acho que é a grana que o Vasco está fazendo proposta aí pelo Michel Santos, está tentando o Diego Costa, que é um extra, porque estava quase sem nada, né? Sobre o departamento de futebol, não tenho informação. Eu acho que o trabalho está sendo avaliado, isso a gente vê, e não é possível que esteja sendo bem avaliado diante da campanha do Vasco. Os próprios reforços, a gente sente que aquela história que tinha de convicção, de mapeamento, tudo, está vindo quem dá para trazer, e, enfim, o Vasco tem levado muita negativa, mas não tem informação sobre mudanças imediatas do departamento de futebol. Acho difícil até o final do ano, a não ser que a campanha seja muito desastrosa. Mas vamos aguardar aí, né? Como eu falei, eu acho que a saída do Melo tem muito mais a ver com a pressão do clube associativo do que pelo próprio momento do time no campeonato. Então a gente tem essa informação já há algum tempo, assim, que a 777 não costuma, pelo menos aqui no caso do Vasco, que foi o que passaram para a gente, não vai sair demitindo executivos por causa de um momento do futebol. Mas o momento está muito ruim, né?
Acho que duas coisas pesaram, né? Acho que, primeiro, o Luiz Melo, ele conseguiu formar contra ele um raro consenso no Vasco, em que todo mundo é contra
não
ele.
Não é um clube de consensos, mas né, esse foi formado.
A situação é contra a oposição, as oposições são contra, a torcida é contra, o funcionário eu vi comemorando na internet, então todo mundo era contra o camarada. E além do fato do trabalho ser de fato um trabalho muito, muito questionável, para dizer o mínimo, o camarada é Flamengo, né, cara? Isso ali pegava muito mal, isso foi tirado também da sala, pelo menos, esse problema, e agora se foca na competência de quem assume ali a responsabilidade, no momento, interinamente, o Lúcio Barbosa, né? Que fazia parte da estrutura ali, era um cara com uma posição bastante relevante, inclusive, na estrutura da SAF, é o CEO das finanças, digamos assim, né? Então é um cara que conhece ali. Aparentemente parece que é um grande vascaíno também, se apresenta como tal.
Eu acho esse critério aí, não acho indispensável, cara.
Um problema, Luciano Melo, porque assim, é incompetência mais isso. Se fosse a competência, acho que se tivesse as coisas acontecendo, acho que isso ficava de lado, mas isso é mais uma coisa que incide sobre a atuação do Melo ali, né? Enfim, acho que não vou ser leviano de dizer qualquer coisa que o cara atuou para prejudicar o Vasco, acho que não foi nem isso, mas certamente ele não conseguiu ali fazer um grande trabalho, está aí exposto. Agora, o departamento de futebol, eu espero que depois dessa janela a gente passe a ter mudanças ali que vão desde da mais base, do scout, do tudo, da comissão, dos profissionais da comissão permanente, enfim, do staff. E, claro, o cabeça de tudo, o senhor Paulo Brax. Alguma coisa tem que acontecer, né?
É isso. Eu ia falar que, encerrar, que a gente vai fazer um episódio de encerramento de janela, na quinta-feira, provavelmente. E aí vamos falar bastante desse departamento de futebol. O Vasco só joga no domingo. Mas a gente vai fazer um episódio de fim de janela e a gente faz esse grande balanço. Vamos esperar, quem sabe, o que vai chegar aí nos próximos três dias.
Então, ele próprio deve fazer o balanço também, o Brax, né? Lembrando que nenhum dirigente da
vai ter Vasco, essa, né, coletiva de balanço de Paulo
Brax? Só acredito vendo.
O João, eu não recordo a última coletiva de dirigente do Vasco, assim, não sei quando foi. Eu sei que desde a saída do Barbieri ninguém deu entrevista. A gente teve alguns pronunciamentos, mas...
No último pronunciamento, aí, ele disse que a linha foi traçada, não é isso? Que
o futuro foi esse aí. Ele teve algumas apresentações de jogadores também, né? Mas falou rapidamente ali, não abriram para pergunta. Inclusive, no pronunciamento da linha traçada, foi informado para a gente na sala de coletiva que eles fariam um pronunciamento, mas que durante a semana a gente teria a oportunidade de perguntar. Que não aconteceu. Agora, eu não estava lá na apresentação dos jogadores na semana passada, ali do Praxedes e do Paulinho, né? Mas o Brax informou quem estava lá que ele falaria nessa semana com o fechamento da janela. Vamos ver se vamos ter essa oportunidade.
É isso. Então a gente vai voltar na quinta com o balanço da janela do Vasco. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, gente. Até a próxima.
João, obrigado mais uma vez pela presença e até quinta.
Valeu, Balter. Valeu, Luciano Melo. Falar do Vasco da Gama no domingão. Mas estamos aí. E vamos ver o que acontece até o final da janela aí, né? Tá aí para responder algo. Parece que o Vasco fez, de fato, uma boa proposta para o Diego Costa. Eu já estou abraçado com o Diego Costa. Traz o Diego Costa aí, paga. Não sei se vai dar muito certo, não. Mas para o que o Vasco tem ali, acho que ele joga e pode contribuir. Enfim, eu ontem eu estava muito para baixo. Hoje eu acordei com um amigo colando a tabela de 2015, Luciano Melo. Na 23ª rodada, a coisa estava mais caótica do que está agora. O Vasco conseguiu uma reação. Tudo bem que o campeonato era bem mais fraco.
E caiu, né?
E caiu, né? Não foi uma trajetória vitoriosa, mas houve uma reação, houve uma esperança. Hoje o Vasco não tem nem esperança. Vamos ver se... Aí, com o passar das rodadas, o trabalho do Ramon também evolui, chegam os reforços e a gente volte para a briga, pelo menos.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.